quanto tempo o senhor trabalha na professora Lúcia de Castro Bueno?
Eu sou o diretor da escola há 22 anos.
Há 22 anos, qual era a realidade da escola e do ensino público na região?
Olha, a escola Lúcia de Castro, particularmente, ao assumir, era uma escola que funcionava em 4 períodos, era pouco mais do que um amontoado de alunos. E eu comecei a assumir as ações, assumi a escola em outubro de 88, e eu comecei já a mudar essa face, né? Eu já comecei a mexer nos agrupamentos, e aí continuei a história do Lúcia de Castro há 22 anos.
Quantos alunos a escola tem hoje?
Hoje estão na casa dos 900 alunos.
O que foi necessário para que essa mudança a qual o senhor se referiu realmente ocorresse?
Olha, por incrível que pareça, é um relativo isolamento do diretor, do Lúcia de Castro, em relação ao sistema de ensino. Eu tive a noção exata que eu sou permanente no ensino. Os secretários ou governo são a parte transitória. Então, você vê, só no atual governo já estamos no terceiro secretário de Estado. Então, o permanente na escola são os diretores, são os supervisores, são aqueles que dão a linha da escola. Então, primeira coisa, eu precisava romper com os modismos de cada secretário e acreditar o que é uma boa escola, que na sequência eu posso te colocar.
E entre o que o senhor sempre imaginou e com a sua equipe de trabalho, o que é uma boa escola e aquilo que se desenvolve a partir de políticas públicas, há uma diferença muito grande?
Enorme, do dia para a noite. As políticas vêm por conveniências. A escola não pode se moldar às conveniências. A escola é sequência, a escola é sistemática, ela tem que funcionar, é rol de conteúdos, é dever de casa. Tem uma série de procedimentos que não pode sofrer interrupções em função do modismo de um governo qualquer.
O que é esse conceito de uma boa escola?
Olha, desde o início, por isso que é gozado, né? As escolas boas da rede, se vocês forem entrevistar, vocês vão descobrir que elas são boas apesar do sistema. Dificilmente você vai encontrar uma escola de bons resultados que siga literalmente tudo aquilo que um secretário, uma gestão, coloque para eles, né? Você tem que brigar com isso. Então, para mim, uma boa escola começa com um rol de conteúdo consistente. Você tem que ter um rol, uma sequência de conteúdo que joga o aluno, por exemplo, do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio. Há de se ter esse rol de conteúdo. Normalmente a escola pública não tinha isso. Ultimamente, que estão assistindo mais nisso e tal. Eu já tenho isso há 20 anos no Lúcia de Castro. Segundo, eu tenho que ter um material compatível com esse rol de conteúdos. Não há governo que faça isso. Eu tenho que falar com o meu pessoal e descobrir esse caminho. O material compatível de trabalho em sala de aula. Terceiro, a escola tem que funcionar. Quer dizer, tem que ter aula todo dia, tem que ter rol de conteúdo desenvolvido, tem que ter atividade para casa. Tem uma série de coisas que as escolas públicas perderam já muito. Então a escola hoje é um pouco mais do que um agrupamento de alunos.
Agora, professor Camilo, quanto tempo os estudantes passam em sala de aula e de que maneira isso contribui para o desempenho deles?
Olha, eu posso dizer, pelo Lúcia de Castro, eu posso dizer pelo sistema de ensino que eu conheço. Ele passa tempo na escola, mas aprende menos. Quer dizer, o tempo de convivência do aluno na escola hoje, ele é fictício. Ele pode passar 5 horas na escola, mas ele não tem as aulas, por exemplo. Ou, às vezes, ele não tem o profissional adequado para administrar essas aulas.
E então, no caso da professora Lúcia de Castro?
A Lúcia de Castro, se você entrevistar os pais lá, você vai descobrir um fenômeno. O grau de satisfação dessa comunidade com a escola é beira 100%. Se não for 100%, é 99,9%. Eles brigam por uma vaga na escola. Eu digo na escola o seguinte, que a comunidade descobriu que a escola era boa antes dos resultados. Há anos, 5, 6, 7 anos aí, o Lúcia está sendo os mais procurados da região.
Mas aí, apenas para que a gente possa fazer essa comparação, quer dizer, na escola, quanto tempo os alunos ficam aí na sua escola? Eles passam tempo integral? Como é que funciona isso?
Não, eu tenho até uma posição sobre isso. Eu costumo dizer que o Estado, a escola pública, não consegue fazer com que o aluno tenha 4 aulas por dia ou 5 aulas por dia, todos os dias não tem, é impossível sair na escola, no Lúcia de Castro de fala. Eles têm, se o ensino médio tem 6 aulas todos os dias, você pode entrevistar aluno lá, pode entrevistar pai, não tem aula vaga, tem conteúdo para ser feito em casa, eles têm tudo isso. Agora, além disso, a aprendizagem requer um tempo em casa. Eles têm que eles têm que exercer uma série de atividades, leituras complementares feitas em casa. Há de se ter uma negociação entre escola e família sobre isso.
Aí o senhor toca nesse ponto importante da relação da escola com toda a comunidade.
Com certeza. Eu tenho um regime de parceria. Eu digo na escola o seguinte, eu tenho normas escritas sobre isso. A escola não substitui a família. Há um equívoco, alguma linha pedagógica, achando que a escola é uma panaceia. A escola hoje está desencaminhando. Eu me atrevo a dizer que grande parte das escolas públicas desencaminham os adolescentes. Eles entram na escola e aprendem coisas que não aprenderiam fora. Coisas ruins, coisas boas, dificilmente aprendendo na escola, nesses agrupamentos.
Agora, professor Camilo, ainda nessa relação com a família, quer dizer, quando o senhor foi mexer nessas questões todas, e aí imagino que o senhor primeiro teve que construir uma equipe para poder mexer com toda essa estrutura, até porque o senhor se choca aí com uma série de práticas de décadas e décadas.
Com certeza. Eu acho que hoje é uma verdadeira conspiração, que a maioria de inconsciente, talvez, para a escola não funcionar. Quer dizer, são projetos, são dia disso, dia daquilo, e aí o aluno deixa de ter o conteúdo, deixa de ter o desenvolvimento de trabalho em casa. Quer dizer, eu tenho problema a vida toda. Eu estou me aposentando, eu vou entrar num período de gozo e licença-prêmio, e eu não vejo perspectiva de melhora na rede pública.
Me diga uma coisa, como é que funciona a relação com os professores?
Olha, os professores da Dulce de Castro, eles são bem formados. Eles têm... Eu tenho muita gente de USP, de Unicamp, de PUC. E eles ficam na escola porque conseguem dar aulas sem receber uma cadeirada nas costas, sem ser desacatado pelos alunos, né? E eu acho que é por isso que eles ficam lá.
Agora, isso tá relacionado ao perfil dos alunos?
Olha, o que acontece é o seguinte. A comunidade, eu digo que em cada região, sempre tem uma escola pública a imagem e semelhança do pai. Então, cada pai procura uma escola à sua imagem e semelhança. A minha escola é considerada rígida. Ela tem uma norma disciplinares. Ela é, ao mesmo tempo, disciplinadora e disciplinada. Ela exige a pontualidade do aluno, mas, em compensação, ela tem aula todos os dias. Ela solta o aluno religiosamente no final do período. Ela tem dever de casa todo santo dia. Tem uma tonelada de dever de casa. Tem leituras complementares.
O que é essa rigidez a qual o senhor se refere?
A rigidez é assim, para alguns alunos a escola é muito rígida, por exemplo, a gente de fora que quer entrar, acontece um fenômeno no Lúcia de Castro, o pai quer pôr o filho na escola, mas o filho não quer uma escola como Lúcia, quer dizer, porque o volume de leitura é grande, o grau de disciplina interna é grande, então há um descompasso, né? Eu tenho que entrevistar para mostrar a linha da escola e nesse diapasão costuma haver choques. Quer dizer, às vezes o que a família deseja não é o que o filho deseja. Aí não adianta. Ela tem que procurar uma outra escola, um outro modelo de escola para o filho dele.
Esse modelo aí aplicado, ele pode ser replicado em outras escolas e tudo isso se resume à questão da gestão da escola?
Olha, grande parte. O perigo disso é achar que existe, é evidente que os profissionais estão devendo, né? Não dá para se ver um resultado desse tipo. Eu atribuo a erros da macropolítica. Por exemplo, uma escola como a minha, você faz a forma de atribuição centralizada na diretoria a cada ano, isso é absolutamente desastroso. Nos últimos anos se sedimentou essa atribuição via diretoria de ensino. Vem professores sem formação adequada, tem o diploma, mas não tem o conhecimento da causa. Está acostumada a não dar aula em outras escolas, pega a escola Lúcia de Castro, por exemplo, e começa a dar problema. Quer dizer, assim como a minha, tem outras escolas mesma coisa.
Claro. Bom, o senhor comentou que o senhor está se aposentando.
Estou me aposentando.
Eu pergunto ao senhor o seguinte, essa mesma linha permanece com a sua saída?
Dificilmente. Eu paguei um alto preço pelo resultado do Lúcia. Quem conhece a região, se vocês forem entrevistar e os diretores que estão há mais tempo aí, os professores estão há mais tempo, eles vão te dizer isso. Quer dizer, eu tive que me aliar. Por exemplo, houve uns governos atrás aí que o aluno ficou mais tempo sem aula e o professor sendo treinado. Uai, como é que você vai tirar o profissional da sala de aula, a comunidade quer aula? O aluno precisa ter aula, precisa ter dever de casa todo santo dia. Aí você tirou o professor para treinar. A minha escola não participou disso. Continuou tendo aula, continuou tendo dever de casa e tal. Quando começa a aparecer o resultado, a minha escola está lá na frente, as outras estão lá atrás. Para que adiantou o treinamento?
Agora, deixa eu entender só uma última questão aqui em relação a todo esse processo. Por que que a diferença de resultado ainda é tão grande em relação a, mesmo a algumas escolas particulares que não conseguem ter grandes desempenhos? O que que ainda diferencia muito, por exemplo, uma escola bem gerida como a sua, de outras escolas particulares?
Olha, a diferença primeiro começa assim. A escola é um centro de educação, particularmente do ensino formal. A escola tem que ter claro que a parte dos valores, das atitudes, tem que vir das famílias. A escola é parceira. Nas normas da minha escola, está deixando claro. Em nenhum momento, se o pai achar que não tem o que fazer com o filho, não há escola pública que consiga fazer. O filho dele vai ser um problema para todo mundo. Uma criança mal orientada dentro da sala de aula, ela não só não aprende, porque ela impede 40, 50 alunos aprenda. Então, é preciso tomar atitude contra isso. Eu deixo claro isso aí na minha regra. Quer dizer, criança está na escola para estudar. Ela não precisa entrar sabendo, ela tem que querer saber. Então, aí a família é responsável por isso. A família tem que garantir, por exemplo, que o aluno faça o dever de casa, que seu filho faça o dever de casa. Ou o pai, eu falo para eles, você pôs no mundo, trate de educar. Não joga a responsabilidade dos meus professores. Meus professores não são pais, são mães dos seus filhos. Eles são educadores dos seus filhos. Há uma diferença gritando sobre isso.